dia 27 de fevereiro de 2019. Mais um dia aí começando e o nosso caminho é ser simplesmente como Jesus. É isso que nós buscamos, é isso que nós temos que buscar todos os dias. Marcos 8:34 vai dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim, palavras de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o texto de hoje. Então, vamos lá. Também no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, está escrito uma coisa interessante, que Jesus subiu a um monte para orar, e ali, naquele lugar, ele passou a noite inteira orando com um propósito. Jesus tinha o costume de orar. Assim como ele tinha a necessidade de se alimentar, ele também tinha a necessidade de orar. Mas o mais interessante, neste momento, é o propósito da oração de Jesus. Ele passou a noite inteira orando para escolher 12 homens que estivessem com ele, participando da sua intimidade, num processo chamado discipulado. Jesus considerava isso muito importante e dedicou uma noite em oração para escolher esses homens. E depois, mais 3 anos para prepará-los e fazê-los discípulos de verdade. E no final do livro de Mateus, capítulo 28, Jesus já havia morrido, ressuscitado. Ele então aparece a esses homens, que agora eram só 11, e ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esses homens realmente assumiram isso como um projeto de vida, e graças a Deus por isso, o Evangelho chegou até nós. E hoje nós podemos estar na presença de Deus, adorando, louvando, conhecendo Ele e buscando ser simplesmente como Jesus até a vida eterna. Só que há um ponto aqui que nós temos que pensar. Jesus disse àqueles homens, ide fazer discípulos. Então, primeiro, ele ora durante toda uma noite com esse propósito de escolher discípulos. Segundo, ele gasta 3 anos do seu ministério para preparar esses discípulos. E terceiro, ele deixa uma missão para os seus discípulos, que é a missão de fazer discípulos. Então, isso mostra para nós que mais do que convertidos ou convencidos, pessoas que vão à igreja, o Senhor Jesus busca discípulos. E hoje Deus tem um desafio para você. É um desafio radical. Deus está chamando você para o maior desafio da sua vida. O desafio de viver sendo um discípulo autêntico de Cristo. E quando você é um discípulo verdadeiro, isso significa que não é você que está mais no controle da sua vida, e sim Jesus, e que você está disposto a dizer: Deus, eu irei aonde for preciso, e eu farei tudo o que for preciso para servi-lo. Mas antes de dizer sim a isso, nós precisamos conhecer a proposta de ser um discípulo, porque na verdade não é fácil. O discipulado representa um compromisso para toda a vida. Então, o que significa ser um discípulo? Existe uma palavra no Novo Testamento que descreve muito bem o que representa ser um discípulo de Jesus. E essa palavra na língua original, que é o grego, é doulos, e significa escravo. Forte, não é? Mas é isso mesmo. O verdadeiro discípulo é escravo da vontade de Deus. A palavra escravo não é nada atraente, mas os discípulos de Cristo gostavam de se declarar doulos do Senhor. Quer ver isso? Leia aí Romanos capítulo 1, versículo 1, Filipenses 1, 1, Tito 1, 1, Filemão 1, 1, Tiago 1, 1 e 2 Pedro 1, 1. As cartas já começam se declarando como discípulos de Cristo, ou como escravos do Senhor. E para esses homens, ser escravo de Jesus era uma honra, porque eles sabiam que essa era uma posição de alto destaque no reino espiritual. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último e serve de todos, né? E uma vez eu estava na editora, quando ele existia, a Editora Vida, né, conversando ali com algumas pessoas, falando sobre o Evangelho, e tinha um escritor muito famoso chamado Paulo Romero ali, e e um dos jovens que estavam ali junto perguntou para ele como que ele gostava de se denominar, né, de ser chamado, e de forma que lhe trouxesse alegria. E aí ele respondeu dizendo: eu gosto de ser considerado um engraxate de Jesus. E foi muito interessante, todos demos risada com isso. Mas ser escravo de Jesus significa que nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Ele. Nenhuma carreira, nenhum envolvimento, nenhum acontecimento. O nosso relacionamento com Ele está em primeiro lugar. E tem uma história do pastor Tony Campolo, que eu quero falar aqui, porque ilustra um segundo ponto do que significa ser um discípulo de Cristo. Porque, além de ser um escravo, também significa crer em Jesus. E a história é de um famoso equilibrista chamado Blondie, que em 1890 esticou uma enorme corda sobre as cataratas do Niágara para demonstrar sua habilidade e desafiar o seu público. Havia ali, dizem que, aproximadamente 10 mil pessoas. E Blondie começou a atravessar, né, de um lado para o outro. E quando ele chegou ali, equilibrando-se naquela corda, até o final, a multidão começou a gritar exuberante o seu nome. Então ele abre os braços, acalma todos ali, né, que estavam eufóricos, e com o ego, né, cheio, ele grita: eu sou Blondie, vocês creem em mim que eu posso agora voltar atravessando essas cordas? E eles responderam: cremos. Então ele fala o seguinte: eu vou realizar agora essa travessia, mas dessa vez eu vou levar alguém nos meus ombros. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? E todo mundo gritava: nós acreditamos, sim, você é Blondie, você pode. E depois ele falou, fez uma proposta para eles. Então, quem vai ser a pessoa que vai se colocar para subir nas minhas costas e atravessar comigo? Naquele momento, houve um silêncio absoluto. Ninguém quis subir nas costas daquele homem e voltar com ele. Ou seja, é muito fácil dizer eu creio. É muito fácil para a multidão dizer eu creio em ti, Jesus. Mas na hora do desafio, a gente muitas vezes age como se não cresce. Aquele que crê em Cristo surge no meio da multidão decidido a atravessar com ele as cataratas da vida. Então, a escolha é uma escolha pessoal. Você não teve participação em seu nascimento. Ninguém perguntou se você gostaria de nascer ou não. Ninguém perguntou em que casa você queria nascer, qual eram os pais que você queria ter. E até na hora da morte, muitas vezes nós não temos essa opção de dizer sim ou não. Mas entre o seu nascimento e a sua morte, existem muitas escolhas à sua disposição. Umas boas e outras ruins. Quantas pessoas se decidem andar pelos seus próprios caminhos? Quantas pessoas decidem andar pelos caminhos da injustiça, do crime, da violência, da maldade? Isso é muito triste. Não sei quanto a você, mas eu decidi que eu não vou viver toda a minha vida para no final descobrir que todos os degraus que eu pensei que eu estava subindo, na verdade eu estava descendo. Então eu fiz a minha decisão. E há uma coisa que nós não podemos esquecer a respeito de Cristo. Ele nunca faz rodeios com as suas palavras. E quando ele falou as exigências do discipulado, foi muito claro: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus expõe claramente qual é o preço de segui-lo. Ele nunca seduziu ninguém com seu reino, nunca subornou ou iludiu com suas palavras. Há uma promessa, sim, de vida eterna, mas há também um desafio de viver essa vida, não para você, mas viver essa vida em prol do reino de Deus, né? E esse é um projeto de vida mais fascinante que existe, sabe por quê? Porque ele nos faz participantes da intimidade e da semelhança de Cristo. Para mim não existe nada melhor, não existe bênção melhor. Ser íntimo de Cristo é melhor do que simplesmente estar no céu. Ser transformado à sua semelhança é uma honra muito grande, melhor do que o aplauso do mundo inteiro. Um pecador transformado à imagem do santo. Essa para mim é a maior vantagem do discipulado. É como ele mesmo disse, palavra de Jesus para o coração: quem beber dessa água, que é ele mesmo, nunca mais terá sede. Que você possa fazer a cada dia a escolha certa. Em nome de Jesus.